RFI convida.
Raquel Miura.
Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Foi assim que Donald Trump respondeu sobre o que espera das relações com o Brasil e a América Latina. E é esse o nosso tema de hoje, o impacto dessa postura protecionista, expansionista para o Brasil. E nossa convidada é a analista política Neuza Maria Bojiquian, que integra o grupo de pesquisa sobre os Estados Unidos na Unicamp. E o que esperar desse retorno de Trump ao poder, doutora Neuza?
Raquel, é aquela coisa, a gente já viu Trump 1, né? E a gente viu que ele tem um estilo muito próprio dele, de homem de negócios e de homem midiático. Então, tudo isso junto, o que que significa? Significa que ele tem essa postura agressiva, confrontacional, ele não negocia no âmbito multilateral ou no âmbito plurilateral, ele negocia numa dinâmica bilateral. O cálculo que ele faz é que ele tem vantagens, ele obtém mais vantagens nas negociações. A guerra tarifária é algo que a gente viu no governo passado, então espera-se sim que ele faça muito uso geopolítico disso, né?
Expectativa de taxações para todo mundo, porém maiores para a China. O Brasil, de alguma forma, poderia se beneficiar disso?
Olha, no setor de agropecuária, o que a gente viu no passado, né, foi que o Brasil, e aí muitos esperam isso, é que o Brasil seria um dos beneficiários com essa guerra mais contundente, muito mais agressiva entre Estados Unidos e China, nessa questão tarifária, né? No caso de commodities, é o Brasil que é o beneficiário disso, por ser esse único competidor grande o suficiente para conseguir bancar essa demanda que surgiria, essa demanda extra, porque o Brasil já tem um mercado na China. E ele compete com os Estados Unidos, mas está tudo bem, eles estão ali agindo junto, eles estão jogando juntos. Se houver uma mudança nisso, o Brasil pode ser esse beneficiário dessa guerra comercial, sim. O Brasil vai atender essa demanda. Tem um lobby dentro do Brasil agropecuário bastante grande para atender e ganhar no imediato, ganhar hoje. Agora, veja, esse benefício, ele é um benefício temporário, que aí pode ainda estar sujeito a retaliações cruzadas que viriam de outros setores, né?
Quer dizer que o Brasil ganhou com essas taxações na outra gestão Trump, ele aprendeu e poderia agora fazer pressões.
O Brasil deve sofrer retaliação para que não absorva ou que não seja ele o beneficiário desse mercado que surgiria. Pode haver uma pressão cruzada, ele gosta disso. O governo Trump gosta de fazer essas pressões cruzadas. Então, pode forçar a barra para que o Brasil não aceite ser esse fornecedor para a China. Então, isso daí poderia haver.
E essas retaliações cruzadas, doutora Neuza, seriam pressões em outros setores?
Exato, é isso. Especialmente se houver cooperação brasileira em setores estratégicos, como tecnologia, defesa e energia, né? Então, as empresas brasileiras que negociam com empresas russas, né, ou chinesas, elas podem enfrentar dificuldades para acessar o mercado dos Estados Unidos quando elas precisam também comprar componentes ou comprar tecnologia para elas poderem desenvolver e vender aqueles, né, esses produtos, né? Então, o que eles podem fazer? Eu acho que os Estados Unidos, o regulador estadunidense, ele pode aumentar os custos de compliance, né? Ou seja, de conformidade regulatória. Ou fazer, ou interferir na hora que essas empresas e o governo têm interesse em promover os investimentos externos aqui. Então, promover tanto os investimentos diretos aqui, quanto a internacionalização das empresas brasileiras, né? Então, elas precisam de acesso a capital. E os Estados Unidos podem pressionar e fazer com que as empresas brasileiras não consigam acessar esses financiamentos internacionais.
E pela rivalidade do espectro político Lula-Trump, poderia haver uma supertaxação aos produtos do Brasil?
Isso a gente não sabe exatamente como vai acontecer, porque também depende do mercado, depende do quanto a safra nos Estados Unidos produziu, né? Do quanto que eles têm de poder de resposta. Então, enfim. Agora, o que é interessante a gente destacar, Raquel, é que o Brasil, ele tem já uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos, normalmente, ele tem déficit, ele carrega um déficit comercial com quase todos os parceiros dele. No entanto, com o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil importa mais do que exporta. para os Estados Unidos, sabe? Então, o efeito das tarifas contra o Brasil é um tiro no pé, porque também afeta a economia doméstica nos Estados Unidos e você pode ter uma inflação dentro do país, aumenta a demanda, a oferta está menor, você tem o quê? Você tem um aumento de preço. E a gente sabe que aumento de preço e inflação nos Estados Unidos é tudo que o consumidor não quer ver. Então, se o Brasil não é parte do problema, o Brasil é parte da solução nesse aspecto, então por que que a gente estaria na mira dele? Então, eu acho que a pressão contra o Brasil não vem tão direta nisso. Assim, aumento de tarifas não vai nos afetar tanto assim. E ele, se ele tiver que colocar, ele vai colocar. Mas, de um modo geral, eu acho que, assim, para eles também não vai ser bom, né?
Ou seja, o foco poderia ser em setores que nós dependemos mais deles.
Eu acho que, assim, as retaliações ou as pressões, elas vêm em outros setores também, né? Mais do que o agronegócio. Eu acho que o mais preocupante seria aí, por exemplo, a indústria, né? A indústria manufatureira, que aí o Brasil, os Estados Unidos aumentando essas tarifas, né? Contra o aço trabalhado nosso, né? Isso é ruim. A grande questão também, aí colocando outros setores, então, além do manufatureiro, eu acho que tem a questão de energia.
E nesse campo seria o quê? Aumentar a exploração de petróleo aqui, por exemplo?
Eles vão vir com uma tentativa de promover a exploração dos recursos domésticos, né? Então, a gente vai ver de novo um retorno para o fracking, né? Que é o aumento das exportações de gás natural liquefeito, né? O GNL. Então, tudo isso a gente vai rever. E aqui no Brasil, já se fala em pressão para investimentos em novas fronteiras exploratórias, como a margem equatorial, localizada ao longo da costa norte do país, né? Do Brasil. Por quê? Porque ali teve descobertas significativas de petróleo e foram feitas recentemente, né? E aí também já se fala numa exploração lá no outro lado, lá no extremo sul, na outra ponta, que é a Bacia de Pelotas. Fica ali na costa do Rio Grande do Sul, né? A gente está falando de santuários. Então, a gente pode esperar pressões que aí o governo Trump pode querer obrigar o Brasil a implementar, né? Conformar essas parcerias obrigatórias, né? Que eles vão escolher quem serão os atores, né? Obviamente, as empresas estadunidenses. São coisas que a gente pode ver aí uma pressão de acordos que condicionem o acesso à tecnologia dos Estados Unidos de extração ou refino, porque eles têm as tecnologias e a gente precisa comprar esses equipamentos. O Brasil precisa importar equipamentos. E aí é possível que o Brasil seja obrigado a aumentar as importações de derivados dos Estados Unidos, né? Especialmente o diesel, que olha só o que aconteceu no passado. O Brasil seria obrigado a voltar a importar os derivados dos Estados Unidos, então, no caso diesel, e deixar de comprar da Rússia. E foi quem passou a ser o fornecedor, porque o Brasil está querendo comprar em condições de mercado e também, é claro, para fazer esse jogo de no que o Brasil vai se beneficiar. Ninguém está fazendo de graça nada, né?
Já que citou a Rússia, os BRICS podem ser afetados nessa nova era Trump?
Eu acho que atrapalha, né? Ele pode impactar, sim, de uma forma bastante significativa as relações do Brasil com o BRICS, tanto do ponto de vista econômico quanto geopolítico, né? Então, acho que, assim, essa retórica agressiva contra a China e a Rússia, que são dois dos membros ali mais influentes do bloco, né, agrada ao Congresso dos Estados Unidos, inclusive. E essas tensões, elas podem se refletir em pressões diretas e indiretas sobre o Brasil, do próprio governo norte-americano, do estadunidense, ou seja, mesmo de agentes econômicos. Então, é isso que eu chamo de sanções secundárias, né, de pressões que vêm indiretas, né? Ele prometeu impor tarifas de até 100% sobre as importações de países do BRICS, caso os integrantes desse grupo insistissem em criar uma moeda ou apoiasse alguma outra moeda para substituir o dólar. Então, esse é um outro tipo de pressão que recai sobre o BRICS e que o Brasil não tem interesse nenhum que isso aconteça, né? Então, se por um lado o desenvolvimento de uma moeda comum no âmbito do BRICS não tende a ser algo provável, né? Por outro lado, as discussões no âmbito do grupo sobre as possibilidades possibilidade de fazer uso mais amplo das moedas nacionais, né, desses países, desses integrantes, e o aprimoramento da coordenação entre os respectivos bancos centrais para apoiar mais o comércio, para promover o comércio. Isso é algo muito mais realista, então isso também tende a ser prejudicado.
Essa foi a doutora Neuza Maria Bugiquian, que participou do RFI Convida de hoje.